Quem são os heróis da pandemia do coronavírus, os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à doença? Dedicados, corajosos, são muitos os adjetivos possíveis. O que, enfim, move esses profissionais? Nosso assunto de hoje com o infectologista Luiz Jorge Moreira Neto. Olá, doutor. Boa tarde.
Boa tarde. Como é que vai, Luciana? Tudo bem?
Tudo certo. Bom, a gente gostaria de começar perguntando para o senhor o seguinte: como é a rotina de um profissional de saúde que está na linha de frente do combate ao coronavírus?
Olha, isso daí tem sido uma situação muito cansativa para a gente, sabe? Porque a gente começa a trabalhar numa área em que a gente tem mais incertezas do que certezas. Numa rotina normal, a gente estaria lidando com situações em que a gente já tem bastante conhecimento, experiência, já tem estudos científicos que apoiam ou afastam algumas condutas. E no caso do coronavírus tem sido tudo muito novo para a gente, sabe? Além disso, a gente tem tido problemas em relação aos hospitais e os locais de atendimento, porque a gente tem que fazer treinamento dos demais profissionais, né? Dos enfermeiros, dos técnicos, fisioterapeutas, dos demais médicos. E muita gente se rende ao pânico e por conta disso começa ou a exagerar nas medidas, ou a gente sabe de colegas também que resolveram parar de atender definitivamente e deixar alguns pacientes para trás, né? Mas adicionalmente a gente também tem um problema dos EPIs, né? dos materiais de proteção individual, equipamento de proteção individual, tipo máscara, tipo avental, porque o mundo não estava preparado para isso e houve uma grande demanda. A gente teve dificuldade para conseguir encontrar esses materiais. As pessoas que tinham começaram a cobrar muito mais caro, né, por conta da demanda mais alta. Isso realmente atrapalhou, né, para a gente poder fazer os estoques, mas com esse passado aí 2 meses de epidemia, a gente conseguiu organizar bem os serviços e a situação parece que tem tendido a voltar para uma normalidade, pelo menos até que volte a aumentar os casos.
O senhor coordena uma equipe dentro de hospitais?
Sim. Os infectologistas costumam ter cargo de chefia, né, no serviço de controle de infecção hospitalar. E mesmo que o coronavírus não seja diretamente uma infecção hospitalar, é a gente que está lado a lado com a diretoria e faz esse tipo de organização do serviço, né? Sendo uma doença infecciosa, é natural que caia sobre a gente essa necessidade e a gente aceita a missão aí sem reclamar, né? Só que, como disse para você, tem sido um momento de muitas incertezas. Agora um pouco menos, mas a gente ainda espera que o pior ainda está por vir, né? Ainda devem vir muito mais casos de coronavírus aqui para a região do Paraná, em especial Maringá.
E quais são os riscos reais, então, que os profissionais enfrentam no dia a dia?
Como a gente está lidando diretamente com o paciente, a gente precisa se proteger o máximo que for, né? Utilizando máscara, utilizando avental, gorro, luva, óculos de proteção, né? Quando for fazer o atendimento de pacientes, principalmente os que estão em UTI. E não são poucos os médicos e enfermeiros e demais profissionais que têm contraído doença. Tá? A gente tem relatos de médicos aqui no Brasil mesmo que já faleceram por isso, né? Inclusive dois médicos que se formaram na mesma universidade que me formei, eu recebi a notícia, eles eram de São Paulo e faleceram na semana passada. E tudo isso deixa a gente com medo, né? Porque é uma situação em que a gente tem tudo como muito novo, a gente não pode se furtar para atender esse paciente, só que contrair uma doença como essa pode levar a gente a ter, nós mesmos ficarmos doentes, né? E pode acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, na Itália, em que tanta gente ficou doente, tantos profissionais de saúde ficaram doentes, que eles até ficaram com problemas para cobrir escala. Então você passa a não ter médicos para poder fazer o tratamento da doença, não tem enfermeiras para poder administrar os medicamentos e realmente, se você não tiver profissional de saúde para fazer o atendimento, não há mesmo o que fazer, né? Você precisa contratar outros, tem que trazer de outros lugares. Então, tudo isso a gente fica muito preocupado, né, com a própria saúde também, o risco da gente transmitir para os nossos parentes, nossos familiares. Não é uma situação muito confortável, não, mas a gente tem uma missão na profissão, né? Essa missão está no nosso juramento de Hipócrates e a gente realmente tem que ir até o fim. Não dá para a gente fugir, não.
E como os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde evitam a transmissão para alguém da família? Como é que vocês fazem?
Algumas pessoas que moram com pessoas idosas ou que têm filhos pequenos e realmente têm medo de contrair a doença têm buscado mudar de casa, ficar em hotel, né, quando isso é possível, ou ir para casa de algum amigo que não tem esse tipo de problema. Alguns amigos meus têm feito isso. Eu, em particular, eu tenho um pai idoso que não mora em Maringá, né? Então eu não o vejo desde janeiro, né? Porque quando começou esses casos aí, eu falei assim, bom, não vou vê-lo, né? Deve se completar aí 6 meses, eu não vou conseguir ver ele ainda, porque, a meu ver, a epidemia ainda vai longe. Mas a melhor maneira é essa, você evitando o contato com, no que for possível, né? Se não for possível, você evita ficar muito próximo dentro da casa, manter a casa bem arejada, sempre utilizar muito o álcool gel e fazer a lavagem das mãos. Essa aí seria a melhor estratégia para todo mundo.
Já há médicos que estão se hospedando em hotéis para evitar voltar para casa?
Sim. No começo da epidemia isso aí foi mais comum, né? Depois houve um pouco de restrição ao acesso, então eles conseguiram se reorganizar. Teve gente que mandou a família para a casa dos pais e ficou sozinho em casa. Tem alternativas, mas eu não sei o quanto isso aí vai ser eficaz, porque uma hora as coisas vão ter que voltar ao normal, as crianças vão voltar aí para a escola, o comércio já abriu, mas as pessoas vão acabar se expondo ao vírus, né? E a gente só vai conseguir realmente controlar essa doença quando uma grande parte da população já tiver se exposto e curado. Então é muito difícil. A gente pode evitar o contato por agora, mas nos próximos meses vai ser realmente... Direito é impossível de evitar algum tipo de contato com alguém que tem a doença.
Quando um profissional da saúde se contamina, é porque houve alguma falha no procedimento de segurança ou por causa da exposição constante ao vírus?
A gente tem que imaginar que ele está exposto ao vírus no seu ambiente de trabalho e lá ele tem todo o equipamento que ele necessita, né? E se você não souber fazer uma colocação e uma retirada desse equipamento, você realmente pode se contaminar. Então o ideal é sempre estar higienizando as mãos toda vez que você fizer um atendimento a um paciente, né? E após tocar no paciente, né? A gente tem uns passos que são 5 momentos para higienização das mãos. Né, que é quando antes de você atender o paciente, depois de você atender, depois de você tocar em alguma coisa ao redor e por aí vai. Isso daí são coisas que a gente já doutrina os nossos funcionários no hospital para poder obedecer isso daí, porque essas daí são regras para evitar o contágio por bactérias hospitalares. São medidas de rotina, a gente só tem que adaptá-las para a situação do coronavírus, porque usa máscara, usa gorro, então a gente orienta os funcionários a utilizar. Mas também tem a questão de que eles estão dentro de um outro local de trabalho, às vezes, ou seja, trabalham em 2 lugares, ou eles realmente têm que se expor em banco, em loja, em mercado. Então a gente tem que ficar muito atento para não ter um funcionário doente trabalhando e que possa transmitir isso para os demais funcionários e para os demais pacientes que estão internados, né? A gente tem esse contato, a gente faz uma avaliação diária de como é que está a temperatura deles, pergunta se eles têm algum tipo de sintoma, estimula eles a dizer para a gente se eles estão com algum tipo de sintoma para evitar que realmente tenha algum problema.
E a testagem dos profissionais de saúde está sendo feita?
Sim, apenas para aqueles que são sintomáticos. Se um profissional de saúde tem sintoma, a gente orienta ele a buscar o nosso pronto-socorro, né? Ele vai ser atendido pelo médico e o médico vai realmente checar se os sintomas são compatíveis com a suspeita e se realmente forem compatíveis a gente vai fazer o exame, né? Os exames têm um pouco de restrição porque realmente os insumos estão em falta e os insumos mesmo vêm do exterior, então como tem uma demanda mundial muito grande a gente tem que restringir um pouco, mas a gente faz o exame e afasta o funcionário até que ele tem o resultado. Se o resultado for positivo, ele completa, faz o tratamento, né? Não aconteceu isso muito ainda, né? Tivemos apenas um médico da nossa equipe que apresentou isso daí, ele se recuperou totalmente, já voltou a atender, já obedeceu todas as recomendações, ficou afastado pelo tempo que precisava e agora está bem, né? E nos demais casos, a gente, quando o exame vem negativo, a gente libera o paciente para trabalhar, sem problema algum. Aí ele retorna à escala normal dele.
Muitos estudantes de medicina estão antecipando a formatura, né? O que o senhor acha disso?
Existe a possibilidade de você adiantar a formatura em alguns casos, né? Eles não estão podendo se expor tanto, porque, assim, enfim, eles não são médicos, eles são apenas estudantes e por mais que eles desenvolvam um trabalho de treinamento, eles não são essenciais para tomar conduta, porque você tem médicos ali no lugar, né? Porém, se você puder adiantar e nas portarias tem havido essa possibilidade, a gente vai ter mais mão de obra para poder realizar os atendimentos, né? Isso aí, numa situação em que você tiver com escassez de médico, isso aí realmente vai ser bastante útil, tá? Eu já não falo mesmo dos profissionais que são formados no exterior e não tem revalidação, porque a gente sabe que a qualidade da faculdade exterior é muito baixa e botar um médico sem o treinamento adequado é bastante temerário, né? Tem se falado muito dos cubanos ou médicos pessoas que se formaram em medicina no exterior não conseguiram revalidar, que eles utilizariam isso como brecha para poder realizar esses atendimentos, mas a gente tem bastante médico competente aqui. Se Deus quiser, não vamos precisar de mais ninguém, não.
Doutor, só para encerrar, como que os profissionais de saúde lidam com o estresse, o medo, essa ansiedade toda?
Olha, muitos colegas vêm me procurar com dúvidas, com medo de que fiquem doentes e realmente preocupados, principalmente com a transmissão para os próprios parentes, né? Alguns médicos que já têm um pouco mais de idade ou que têm bastante comorbidade também me procuram relatando isso, né? E a gente sempre tenta passar uma mensagem de otimismo, né? Não adianta ficar ansioso por antecipação, a gente tem que fazer o que for possível para evitar a contaminação pelo vírus. Então, utilizar os equipamentos de proteção e higienização das mãos, ventilar bem os ambientes. E caso apresentar sintomas, que tenham uma busca precoce ao sistema de saúde para poder fazer os exames que são pertinentes e instituir algum tratamento que for necessário, né? A gente fala muito da azitromicina, da cloroquina, então a gente fica realmente bastante preocupado com o que pode acontecer, mas, como eu disse, a gente tem um dever a cumprir. Então, o melhor nisso tudo aí é a gente ter fé em Deus e utilizar os equipamentos da melhor maneira possível para evitar um contágio.
Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Uma boa tarde.